Agora são 9 horas e 41 minutos. Nosso balanço com os deputados federais que representam a região noroeste do estado se encerra hoje. Nosso último entrevistado é o deputado Luiz Nishimori, do PL. Ele está aqui comigo já. Você pode acompanhar essa conversa com o Nishimori também na nossa plataforma no YouTube, no facebook.com/radiocbnmaringá ou no twitter.com/cbnmaringá. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
Deputado,
Natal abençoado para todos.
É, muito obrigado igualmente ao senhor. E antes de falarmos do Natal, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, que foi um ano difícil. Nós tivemos aí mais um ano de pandemia. O Congresso Nacional virou aí um centro importante de decisões. Inclusive, nós tivemos aí embates que foram resolvidos dentro do Parlamento. Qual a avaliação que o senhor faz deste ano legislativo? Difícil, deputado?
Bom, Gilson, como você já disse agora há pouco, foi um ano bastante difícil, bastante complicado por causa da pandemia, mas eu diria que no caso do Câmara dos Deputados, o resultado foi bastante positivo, porque nós conseguimos votar as matérias que é de interesse da toda a população brasileira, quer dizer, sociedade brasileira. Então, eu diria que até foi bastante positivo, e eu quero dizer o seguinte, quero explicar um pouquinho mais a questão da Câmara dos Deputados. Quando logo que começou essa pandemia, esse Covid, a Câmara não parou, a Câmara também aí adaptou numa sistema diferente, o sistema virtual, e começamos a votar, a discutir pelo online, como nós estamos fazendo, e tivemos aí um grande sucesso, principalmente na questão do Covid, na questão de saúde dos brasileiros. Nós votamos a todas as matérias de interesse da sociedade brasileira na questão do Covid, tanto da vacina como os recursos para os estados, para os municípios, mesmo para hospitais e outro, que nós conseguimos votar. Lógico que essa questão do sistema virtual tem vantagem, porque é rápido, também tem desvantagem. Nós não conseguimos votar matéria muito importante, talvez eu diria projetos de matéria polêmica. Polêmica não foram votados, ficou bem acumulado. Como você sabe, nós já fizemos a reforma previdenciária e temos que fazer uma reforma tributária que os empresários realmente estão necessitando nesse momento, e também a reforma administrativa que é tão discutido, também aí era para ser votado, não conseguiu votar. E eu tenho mais um projeto que eu tentei votar desde o ano passado, que é o PL 6.299, que eu sou relator dessa matéria. É uma matéria, um projeto de lei que trata da questão dos defensivos agrícolas, ou seja, eu batizei como pesticidas, que uma lei que é de 1989, ou seja, de 40 anos atrás, nós temos que modernizar e atualizar. E eu conversei com o presidente Arthur Lira, ia botar aí no último dia dessa sessão, quer dizer, nós estávamos na presencial no mês de novembro desse ano para cá, e aí começou a andar muitas matéria importante, né, que também foram votadas. Então, eu mesmo queria que eu votasse, não conseguimos votar, mas uma matéria que é muito importante para avanço da nossa agricultura e o mesmo para atender a necessidade do consumidor final. Quer dizer, quero dizer que ter a qualidade de alimento melhor. E eu batizei até aí a lei do alimento mais seguro. E vários outros aí, né? Outros, a matéria não foram votados, mas mesmo assim, regularização fundiária, nós conseguimos votar, foi um grande avanço que nós tivemos aí, questão fundiária, acho que precisava, questão ambiental, o Eletrobras, o Cabotagem, Ferrovia, vários outros aí, matéria, foram votados. E a questão do Covid também, né, nós estamos votando aí a matéria que é de interesse de todos, e Auxílio Brasil. Você sabe que acompanhou, né, também conseguimos votar para a pessoa mais carente, e tudo isso a mais. Por isso que eu digo que este ano, no ano de 2021, foi complicado, foi difícil, porém, eu acho que foi até positivo para todos nós. E a minha avaliação é mais ou menos isso do nosso trabalho, né, na Câmara dos Deputados.
Deputado, tem aí também um ambiente político muito tenso dentro do Congresso Nacional. O senhor está aí acompanhando isso muito de perto. Inclusive o presidente da República, que ficou sem partido boa parte do seu mandato, acabou indo para o partido do senhor, o que cria um comprometimento direto em relação ao senhor como deputado e à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Só que num ambiente de pesquisas que mostram muito favoráveis ao presidente nesse momento, né? Inclusive com reprovações, segundo pesquisas que foram publicada semana passada e essa semana, do governo Jair Bolsonaro. Como é que o senhor, como deputado que representa a nossa região e que tem aí agora o presidente do seu partido, vai se comportar e defender a reeleição diante desse ambiente também desfavorável, segundo as pesquisas?
O Gilson, eu diria o seguinte, nós estamos no dezembro ainda, nós temos há mais de 10 meses e tanto para a eleição do ano que vem, né? Eu sempre digo que o Brasil sempre, nós conseguimos, conseguiu realizar uma eleição muito democrática, certo? Agora, a questão de pesquisas é muito cedo para avaliar, né? É lógico que hoje está quase que empatado, né? Dois candidatos aí no extremo, está bem empatado, e aqui no Paraná, e também acho que a cidade de Maringá também, eu vi umas pesquisas aí, o presidente Jair Bolsonaro está na frente, porque o nosso estado do Paraná é bastante, assim, é mais tem esse cuidado de ver muitas coisas, então eu acho que a questão de pesquisa ainda, não podemos ainda confiar nessa pesquisa, que muitas coisas aí poderá acontecer. E acredito que no mês de março, vai abrir a janela para todos os deputados, ou seja, parlamentares aí, para mudar de sigla, dia 4 de abril, e nós, né, acaba a filiação de todos aqueles que pretende candidatar. Então, eu acho que é muito difícil para você avaliar, olhando neste resultado da pesquisa. Inclusive, eu acho que pesquisa aí, na minha opinião, deveria proibir. Eu acho que muito tendencioso, eu acho que temos que aí cuidar muito com essas pesquisas que está sendo vinculado nesse momento, que ainda nem começou bem aí a eleição do ano que vem.
O senhor falou de março, inclusive, que março fecha a janela para que muitos consigam, né, se recandidatar ou se candidatar e se filiarem aos partidos. O senhor está pensando em sair do PL, deputado?
Bom, eu não sei, ainda vamos ver no mês de março, né? Nós temos direito de fazer a mudança. Lógico que vou estudar bem. Tem muitos aí, muitos partidos estão me convidando, certo. Mas eu me considero o centro-esquerda, então eu acho que eu sempre quero ficar nesse nosso posicionamento, porque eu não posso, eu nunca fui do extremo, tanto direita demais, nem da esquerda demais. Eu sou do centro, ainda eu entendo que é um pouquinho esquerda, mas aí é muito difícil te responder essa pergunta, bastante difícil, porque não sabemos aí como é que vai se comportar. Então, o presidente Jair Bolsonaro veio no nosso partido, né? Nós demos as boas-vindas ao presidente, tudo bem, mas nós temos que aí avaliar isso até no final de março, ou até dia 4 de abril. certo?
Mas o senhor continua na reeleição, o senhor continua disputando uma cadeira para permanecer na Câmara de Deputados?
Eu diria o seguinte, eu me considero um deputado municipalista. Uhum. Eu trabalho com muitos municípios, mais de 120 municípios. Temos muitos prefeitos que me apoiam, os vereadores e também as lideranças municipais que têm conversado comigo. E lógico que nós temos que consultar, né? E tem que ter avaliação também aí do nosso trabalho. Eu estou conversando com os prefeitos e aqueles que me apoiam, né? Como é que vamos fazer agora na minha reeleição. E pelo que até agora conversei com vários prefeitos, aí todos querem me apoiar, quer que eu seja mais uma vez ser candidato, né, para a deputado federal. Isso que está acontecendo no dia de hoje.
E aí, para fechar nossa conversa, né, o senhor falou dos municípios, e muita gente aí defende que alguns municípios, ainda mais o setor agrícola, passam muitas dificuldades, questão de orçamento. E o senhor falou muito de uma reforma tributária necessária. O senhor considera que os municípios mereçam mais recursos? A gente precisa rever um pouquinho essa questão da distribuição dos tributos no Brasil?
Os municípios sempre necessitam dos recursos. Ele é cidade pequena, ele não tem arrecadação suficiente para que ele possa fazer aí a melhoria, né? Não seja na saúde, ou seja na educação. Então nós temos que ajudar os pequenos pequenos municípios. Aliás, os políticos, de maneira geral, nós temos que trabalhar com os pequenos. Pequenos comerciantes, sempre eu digo, pequenos agricultores e pequenos municípios, porque os grandes se viram sozinhos, Gilson, você sabe muito bem. Uhum. E eu tenho, nesse sentido, tenho levado muitos recursos para os municípios onde eu tenho a parceria. E na segunda-feira foi votado, graças a Deus, aí terminou na segunda, votando o orçamento da União, que foi aprovado, né? E inclusive aqui na cidade de Maringá, contorno sul metropolitana, eu batizei metropolitana, né? Foi orçado também no valor de 254 milhões, mais 80 milhões, e com apoio do Bancada do Paraná. A Bancada do Paraná tem incentivado esse contorno sul metropolitano, que eu acho que é uma necessidade não só para Maringá, mas para toda a região, inclusive o contorno norte também, aquele braço que faltava também, já conseguimos fazer, e o aeroporto de Maringá. Né? Na época, o ministro era do meu partido, Maurício Quintera. Eu fui falar com ele, ele me deu um presente de 125 milhões de reais para revitalização do aeroporto de Maringá, e o aeroporto pertence à prefeitura de Maringá, e fizeram um bom trabalho, economizaram 91 milhões de reais para revitalização dessas pistas. Agora, nós já solicitamos mais 35 milhões para o Ministério da Infraestrutura para melhorar a área de embarque e de desembarque. Aí eu acho que é muito importante. Então, fizemos aí esse trabalho, né? Também eu tenho uma parceria com a Prefeitura de Maringá na questão de revitalização daquele parque Alfredo Niffer, posso chamar de buracão, né? Mas a Vila Morangueira, tanto o pessoal de Alvorada e de região, terá mais conforto, mais segurança, mais divertimento, revitalizando daquela Alfredo Niffer, que no valor de 10 milhões que nós colocamos. A saúde também aqui na cidade de Maringá, eu tenho atendido a Santa Casa de Maringá, colocamos aí 5 milhões de reais para leitos, melhorar o UTI daquele hospital. E também, como eu sou agricultor, sempre tenho conversado com agricultores de Maringá, né? Greba Pinguim, Venda 200, e o mesmo lá da comunidade Guerra, né, que eu sempre tenho ido aí levando os recursos, né, e essas coisas que eu tenho feito. Mas eu acho que conquista da região foi muito boa. E para os municípios aí onde eu tenho a parceria, eu consegui levar muitas novas escolas, construção de novas escolas e super creches para muitos municípios aqui da região, aqui da MUSEP, aqui do Amumpar, outro aí na região de Paranavaí, todos aí municípios nós conseguimos levar, e asfaltos para muitos municípios, porque asfaltar é muito, questão de asfáltico, é muito importante para pequenos municípios que não conseguem, o valor é alto, conseguimos aí levar, e agricultura e outro. Então, eu diria que foi um ano muito bom para nós, como eu, deputado federal, municipalista, eu nunca consegui tantos recursos do governo federal para contemplar os vários municípios onde eu tenho parceria de trabalho.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Feliz Natal para o senhor e mais uma vez agradeço a sua participação.
Eu agradeço mais uma vez aí, né, todos vocês do CBN, você, Gilson Aguiar, e também aí ouvinte da CBN, e desejar um Feliz Natal, que é hoje, né? Vamos ter uma festa muito boa aí. E mesmo assim, ainda, eu acho que eu diria que nós temos que ter um pouquinho de mais cuidado, porque nova CEP está chegando, muita resiliência para passar o ano, e esperamos que o ano de 2022 seja um ano muito bom para todos nós, tá? Muito obrigado pela entrevista. Grande abraço a todos.
Nós que agradecemos, conversei com o deputado federal Luiz Nishimura do PL, ele falou um pouquinho sobre o ano legislativo, valorizou aí os municípios, a necessidade de ajuda aos municípios menores, e também valorizou a necessidade agora das pessoas tomarem cuidado com as festas de fim de ano. Falamos também um pouco sobre o futuro do deputado, como candidato à reeleição para a Câmara, e também sobre as eleições presidenciais.